Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.
Professor Pedro Dallari, Venezuela, Equador e Paraguai. O que se pode dizer do que está acontecendo nesses países? É um retrocesso em relação às últimas décadas, professor?
Pois é, a América do Sul voltou ao noticiário internacional com grande eloquência, não é? Os acontecimentos dos últimos dias nesses três países que você mencionou têm chamado a atenção da opinião pública mundial. Faz sentido essa preocupação, não é? Porque nas últimas décadas a América Latina parecia ter superado aquele quadro permanente de instabilidade marcado por ditaduras militares, golpes, crises econômicas abissais e que geravam um quadro de permanente turbulência no continente, não é? E passou-se a viver o oposto, a consolidação da democracia, uma situação econômica melhor, o início da superação do quadro de profundas desigualdades sociais que ainda marca a América do Sul e a América Latina de maneira geral, com grande otimismo. E nos últimos tempos, o continente tem ficado mais agitado. E a pergunta que se deve fazer é esta, então. Será que se está voltando à situação anterior de crise permanente ou estes eventos devem ser interpretados de outra maneira? Eu adianto já a minha resposta geral, mas depois comento rapidamente cada um dos três eventos ou episódios a que se fez referência na pergunta. E há um elemento que me chama a atenção em todas essas crises, que é a ausência de uma presença ostensiva das Forças Armadas. Em outras épocas da América Latina, em situações como esta, os tanques já estariam na rua, os generais já estariam no comando. E isto não acontece. Mesmo na Venezuela, onde a situação é mais grave e onde há um suporte militar ao governo autoritário do presidente Maduro, aparentemente as Forças Armadas estão se mantendo mais distante dos acontecimentos, o que levou, inclusive, a um recuo da posição do presidente Maduro, que havia determinado ao Tribunal Supremo de Justiça, que está sob seu controle, que assumisse as funções da Assembleia Nacional, que é controlada pela oposição. Diante da contestação da comunidade internacional, através da Organização dos Estados Americanos, diante da intensa mobilização da sociedade civil venezuelana, diante da denúncia da própria Procuradora-Geral da Venezuela, Luisa Ortega, que corresponde a chefe do Ministério Público local, o governo Maduro teve que recuar, o Tribunal Supremo de Justiça voltou atrás na sua decisão e restaurou os poderes da Assembleia Nacional. Portanto, boa notícia. No caso do Paraguai, o que está em jogo é a mudança da Constituição, que é pretendida por diversas forças políticas, o atual presidente do Partido Colorado, Horácio Cartes, mas também o ex-presidente de esquerda, Fernando Lugo, da Frente Iguaçu, a reivindicação para se aprovar a possibilidade de reeleição presidencial. Né? O que não é uma anomalia por si só. No Brasil existe o direito de reeleição do presidente da República, instaurado no governo do presidente Fernando Henrique, que beneficiou a ele próprio. Existe também na Argentina, ou seja, não é uma anomalia. Anormal, no entanto, foi a maneira como se deu. Em uma sessão secreta do Senado, numa reunião quase que clandestina, isso gerou uma enorme insatisfação popular e houve, inclusive, a invasão do Congresso paraguaio, o que é um fato lamentável, mas que decorreu justamente do desrespeito aos processos rudimentares mínimos da democracia pública. E, por fim, o Equador. No Equador houve uma eleição. A própria Organização dos Estados Americanos considerou que não há nenhum indício de fraude, que a vitória do candidato governista Lenin Moreno, apesar de apertada, foi lícita e, portanto, consagrou-se a democracia também num país que vivia um quadro de permanência. Assim, creio que a força da sociedade civil faz com que as notícias sobre a América Latina sejam auspiciosas, apesar da turbulência.
Eu sou Francisco Costa e conversei com o professor Pedro Dallari.
Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.